Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que trata da saúde de crianças e adolescentes na era digital. E a nossa convidada de hoje é a doutora Alda Elizabeth Azevedo, que é presidente do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Alda, tudo bem?
Tudo bem.
Doutora Alda, eu fiquei impressionado com o volume de informações e de indicações, de orientações que esse manual traz para pais, pediatras e educadores, né? Houve uma preocupação bem ampla da Sociedade Brasileira de Pediatria para dar respaldo a uma série de ações desses profissionais, né?
Sim, e além deles, a gente ainda tem no final ainda para as próprias crianças e adolescentes,
é,
né?
É verdade.
A gente tem mais uma orientação. A gente vem preocupando muito com esse assunto, até porque a gente já está observando, a gente enquanto pediatra, né? Já está observando nos ambulatórios, nos consultórios, nas unidades de saúde, as consequências do excesso do uso da tecnologia e de uma forma até perigosa, né? Não só, vamos dizer assim, por influências da internet e tal, mas a gente está vendo isso repercutindo na saúde da criança e do adolescente. Coisas que, de repente, a gente estaria vendo nos adultos com uma certa idade, a gente já vê vícios de postura, olhos secos, surdez, já em crianças pequenas. Então, isso alertou bastante a gente depois dessa pesquisa também elaborada pelo Comitê Gestor da Internet, e fizemos esse documento para tentar divulgar o máximo possível.
E, doutora Alda, eu fiquei impressionado com o resultado dessa pesquisa que a senhora citou, que é sobre o ano de 2015, né?
Sim.
Entre essas crianças e adolescentes que estão usando a internet, 37% já viram alguém ser discriminado. Né? Isso dá quase 9 milhões de crianças. 20% já receberam tratamento ofensivo, quer dizer, o cyberbullying. Né? 21% deixaram de comer ou dormir por conta da internet. 17% procuraram formas de emagrecer. 10% buscaram forma de machucar a si mesmo. Né? A gente tem visto essa questão da automutilação. Né?
Isso.
E 8% formas de experimentar ou usar drogas. E 7%, isso que me espantou, o número, formas de cometer suicídio. Se não são coisinhas pequenas, né? São temas bem pesados, né?
Assim, você falou do suicídio. Tem vídeos no YouTube que ensina crianças, não vão nem dizer adolescentes mais de idade, não. O acesso é livre, né?
Uhum.
O ambiente é público, né? Se qualquer coisinha você está ali, aí elas vão entrando. Às vezes a criança está muito sozinha, ela vai procurar outros que estão passando pela mesma coisa, aí outro já indica o outro site, já entra, assim, de como se provocar o automatismo machucado, e tem muito, muito. A gente vê isso com frequência, e isso numa pesquisa muito recente, né?
E, doutora Alda, eu fiquei impressionado, assim, são casos em que a gente percebe que a criança ou adolescente sofre em silêncio, quer dizer, ele não se comunica com a família ou com os amigos que ele realmente conta para poder descarregar esse problema. Ele guarda para si e fica como se fosse uma informação só dele, e os pais, não sei se à distância ou se não compreendem os sinais, ficam longe, quer dizer, a criança e o adolescente ficam num mundo à parte, né?
O que a gente tem percebido é assim, a tecnologia, ela veio, não tem como a gente negar, ela, vamos dizer assim, ninguém mais trabalha, não tem como a gente se comunicar, mas hoje com esse mundo globalizado na era digital. O que está acontecendo, houve um pouco de exagero nas famílias trazendo esse meio para dentro de casa. Hoje são poucas as crianças e adolescentes que não têm uma televisão dentro do quarto, não têm um celularzinho. Então, assim, eles ficam ali naquele mundinho, às vezes a mãe está no outro quarto. Eles estão conversando via WhatsApp, né? E não tem o olho a olho, o abraço, o diálogo. Aí vão para a mesa almoçar, estão ali com o celular ligado. Então, vão, sei lá, até dentro do carro, né? O pai dirigindo, a mãe no celular de um lado, o menino atrás, também com o celular ligado. Então, tem alguns momentos que a gente fala, temos que fazer um momento em conjunto, que todos desliguem e que coloquem olho a olho os seus problemas, abracem, conversem sobre o seu dia a dia. O mundo digital entrou de uma forma muito poderosa e não sei se é culpa, não dá para a gente dizer culpa. Os próprios pais também estão inseridos nisso, né? Então, o alerta é para eles e, em consequência, eles melhorando vão também conseguir cuidar dos seus filhos.
E, doutora Alda, o que eu achei interessante foi que esse manual encoraja essa participação mútua no aproveitamento da internet entre pais Sim. e filhos, né? E até, de certa forma,
a gente fala muito,
né? Definir limites, por exemplo, que é uma coisa que às vezes os pais não sabem nem que limites traçar, porque não sabem o que o filho está vendo, né?
A gente já começa até por faixa etária, né? Dizendo crianças abaixo de 2 anos, o mínimo possível, de preferência 0 de tela, se for possível. Caso não, pelo menos 5, 10 minutinhos, mas interagindo com aquilo que está mostrando, às vezes uma musiquinha, um desenho, mas interagindo, coisa mínima. Depois a gente vai aumentando para 40 minutos e pedir para desligar na hora das refeições, 1 a 2 horas antes de dormir, desligar. Então, assim, a gente vem orientando o porquê e por faixa etária e até orientando os pais em fim de semana, feriado e tudo, ter um momento de desconectar no mundo virtual, né? E estar presente ali. Então, esse, sim, a gente vem com essas recomendações e o que a gente está percebendo é que os pais também realmente não sabiam. Uhum. Né? Achando que isso é bom. Colocar uma musiquinha para uma criança ficar ali, tipo chupeta, né? Tá se usando para os bebês. A gente está falando de bebê, está falando de menininho de 2, 3, 4, 6 meses, né? Uhum. Os desenhos infantis, liga lá e a criança realmente, ela para e fica quieta. Para, porque é um estímulo colorido, é uma música que é gostosa, né? Tem aquele olho enorme dos desenhos que faz o processo de hipnose nas crianças pequenininhas. E é, isso faz, então, poxa, tá quietinho, então agora eu posso ir no banheiro, agora eu posso fazer um almoço, vou limpar a casa, mas não é correto.
Quer dizer, a tecnologia vira babá eletrônica, né?
Sim, isso aí nessa fase inicial. Depois ele começa com os joguinhos, aí eles começam a não querer mais dormir, porque excita, e mesmo desligado, ele não consegue dormir, por isso a gente pede para desligar 1, 2 horas antes. Aí vara à noite, 2, 3 horas da madrugada, conectado com os outros colegas, ou com o mundo, ou com outro colega que de repente nem é da mesma faixa etária, né? Às 2, 3 horas da manhã, quem que vai estar lá conversando com o seu filho de 8, 10 anos?
E
né?
Durante
então,
o dia
isso
também
é muito perigoso.
Uhum. E durante o dia também, já não é mais aquela coisa da pessoa chegar num computador de mesa e usar a internet. Hoje, a grande conexão é via celular, né? Quer dizer, se Sim. carrega aí essa conexão para todo lugar, né?
Aí é o que que vem? Postura, né? As uhum. consequências. Então, a gente, além de todo esse perigo da net, do outro lado, do bullying, da pedofilia e outras explorações que esse menino pode estar sendo vítima, aí tem a postura, porque a celular, você está com o pescoço para baixo, ninguém vê o celular de forma reta, né? Na altura do olho, a coluna, o cansaço físico, nós estamos vindo muito a síndrome dos olhos secos, a obesidade, porque isso faz com que o menino também não faça atividade física e fica comendo mais olhando o celular, o cérebro não identifica e não bloqueia a saciedade, né? Então, você está com o cérebro voltado na tela, mas está comendo porque está com fome. Aí só está comendo e nem percebe a quantidade de comida que foi. A falta dos exercícios, a falta do sol. E aí a gente vai para muitas consequências que vêm após a obesidade, né?
E, doutora Alda, a senhora, como pediatra, além de presidente do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, a senhora acha que existem sinais que podem ser o alerta para os pais?
Ah, existem. A gente já percebe, vamos falar assim, até como pediatra no dia a dia. O menino, ele já senta na frente da gente no consultório com aquela tela na frente. Para com isso, filho. Vamos escutar. Então já começa por aí. Não desliga o celular para conversar. Depois, as notas. As notas na escola, que eles estão em fase escolar. As notas na escola caindo muito. Aí, quando você vai ver o período de sono, vai dormir meia-noite, seis, tem que acordar, aí já acorda com preguiça, dorme na escola, principalmente depois do recreio, que é lá 8, 9 horas, 9 e meia, né, já vem o sono de novo, com isso as notas diminuindo. A irritabilidade, a surdez, que aí já começa, quer, porque a maioria tem o fone de ouvido, mas eu vejo muito assim, irritabilidade por falta de sono e uma das primeiras coisas, nota. Nota, aí não começa mais a obedecer, aí começa a discutir com o pai e com a mãe, e começa aquele processo vicioso da educação. Os pais não conseguem pôr o limite, o menino sempre tem razão, porque aí ele também está conectado, então ele tem uma resposta mais verbalizada, não vivenciada, mas mais verbalizada por assistir coisas que não devem, conforme o que ele está presenciando, né? Então ele já consegue responder de forma, assim, de um nível mais alto para a maturidade dele.
E, doutora...
Mas o sono, a baixa produtividade da escola é, assim, algo... Deixar de sair para ficar dentro do quarto, às vezes tem um lugar que sempre queria ir e não vai mais porque prefere ficar isolado no quarto com celular, também é outra coisa, assim, muito rápida, essas primeiras manifestações, né? Ele tem mais prazer de estar ali e se ele não tiver, ele entra em pânico, que a gente já até fala que já pode até considerar como síndrome da abstinência, né? Quando você tira, muda o comportamento, grita, bate... Não por ser mal criado, mas porque ele sente falta daquilo.
E aí fecha um ciclo também de cai a autoestima porque ele se sente rejeitado, as notas não são boas, ele é visto como um aluno relapso ou burro, ou seja lá qual for o nome que se dê. Aí ela busca isolamento e o consolo volta a ser a internet, né?
Sim, e no fundo, né, depois, principalmente os maiorzinhos, já percebe que não, que aquilo não está satisfazendo, né? Fica aquela forma de eu tenho vários amigos, eu clico quantas curtidas, quantas fotos, mas na realidade, quando ele está com alguém, ele não consegue conversar, né? Ele não tem, então ele vai se isolando cada vez mais, vai ficando cada vez mais retraído, porque no mundo virtual ele pode ser quem ele quiser, né? No mundo real vai depender da empatia, da forma dele olhar, dele conversar. Ele que eu falo assim, a gente generaliza, né? Mas claro. É tanto menino quanto menina.
E doutora Alda, qual conselho que a senhora daria diretamente para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente que entrou nessa ciranda e se tornou praticamente, como a senhora disse, dependente dessa internet?
É, tentar assim, perceber que o mundo digital é tudo é uma fantasia, né? Ele distrai, ele está ali, é um mundo virtual em que aberto, público, então tudo que ele postar, tudo que ele vê, tudo que ele estiver comentando vai ser visto por todos. Apesar de ser virtual, nem tudo que está ali, apesar de estar lá na internet, nem tudo ali é o real. Então, tem que ter noção crítica, e aí já são os meninos maiorzinhos, né, de que aquilo pode ser verdadeiro ou não. Tentar não passar senha para ninguém, não confiar em ninguém, principalmente pessoas estranhas, tentar vir conversar com os pais, ó, porque às vezes pode ser uma estranha, mas pode ser um primo que ele não sabia que existia lá do outro lado do mundo, um tio, né? Então sempre conversar com os pais sobre alguém que ele viu de diferente. Tentar, assim, respeitar, principalmente o que a gente fala do bullying, respeitar aquilo que a gente faz na rua também. A gente não vai sair na rua só de calcinha ou de cueca. Então, também não se mostrar com fotos, que a gente vê muito isso, né? Mostrando intimidades, que é um espaço, depois ninguém mais tira. Tentar respeitar, não falar coisas assim que pode denegrir a imagem, o coleguinha ou outra pessoa que está do lado, sobre as questões de preconceito, né? De religião,
quer dizer,
de
não ser
raça, cor ou deficiências, mas assim, sempre preservar a sua intimidade, tentar expor o mínimo possível seus onde você está, com quem você está andando, o que você vai fazer, e o diálogo muito, muito importante com os pais, né?
Quer dizer,
se caso acontecer alguma coisa, procurar alguém de adulto, de confiança, para ele contar. E não ficar guardando aquilo que alguém falou ou que marcou algum encontro. Sempre procurar ter um adulto em que ele possa confiar.
Está ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Alda Elizabeth Azevedo, que é presidente do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria e que conversou hoje conosco sobre o manual de orientação que a Sociedade editou, intitulado Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital. Doutora Alda, muito obrigado. A senhora tem alguma última recomendação?
Sim, primeiro quero agradecer a oportunidade, né, e pedir para quem tiver interesse, pode estar entrando no site da Sociedade de Pediatria, baixar os documentos e, às vezes, até se tiver algum educador em escolas, quem sabe pegar esse documento e começar a fazer trabalhos com os meninos, que acho que com 7, 8 aninhos já dá para começar a trabalhar esse documento. Então, ele está disponível, não é só para sócios, ele está disponível para qualquer público que entrar na sociedade e baixar. O download é gratuito.
Está ótimo. Muito obrigado, doutora Alda.
Obrigada pela oportunidade.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa de hoje, mande uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.